Arari FM, há 30 anos, líder absoluta em audiência no sertão pernambucano, traz para você Debate Geral. E o tema do programa deste sábado, 7 de novembro, às 8 horas da manhã é As eleições americanas e os reflexos na política e na economia mundial. Como as escolhas de presidentes da maior potência econômica global influenciam politicamente e financeiramente o Brasil e o mundo? Debate Geral deste sábado, falando sobre as eleições americanas e os reflexos no cenário político e econômico mundial. Com o clínico financeiro e especialista em banco de varejo, Valdir Alencar, e o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves.
Roberto Gonçalves.
Pronto, estamos chegando agora pela Rádio Araria FM 90,3, a rádio forte do sertão, 30 anos de liderança, 30 anos de existência, o grupo Valdeir Batista cada vez mais forte. São 8 horas e 11 minutos, estamos começando o debate geral, né? 10 minutos aí depois do horário tradicional, devido ao horário político, mas estamos chegando nessa manhã de sábado, hoje, dia 7 de novembro de 2020. Mais um programa Debate Geral, é o 122º Debate Geral, aqui pela Rádio Forte do Sertão. E o Debate Geral no oferecimento da Hightech Informática, internet boa na Hightech. Hoje nós vamos falar, aliás, o mundo todo está falando sobre um assunto. Esse assunto chama-se eleição americana, né? E está aí ainda indefinido o quadro, né? Os prognósticos é que dê o candidato aí, democrata, o Joe Biden, seja o vencedor, mas ainda não foi batido o martelo. E esse é o nosso assunto de hoje do programa Debate Geral, as eleições americanas e as consequências políticas e econômicas para o mundo. Nosso convidado hoje é o nosso querido Valdir Alencar, nosso amigo Valdir Alencar, que é especialista, né, em economia e também em banco de varejo, e sempre participa conosco aqui no nosso programa, trazendo as suas informações, as suas colocações e também os seus esclarecimentos para o nosso ouvinte. Eu vou cumprimentar agora o Valdir. Meu irmão, bom dia, prazer tê-lo aqui novamente.
Bom dia Roberto, bom dia Araripina, todo sertão pernambucano e demais cidades que nos ouvem. Tem um certo ditado que fala assim, né, Roberto? O bom filho, a casa retorna.
Sim, senhor. Isso aí é até bíblico, né?
Tem... É bíblico.
Exatamente. Bom, eu quero registrar a presença do meu tio aqui, né? Tio Emílio, que é irmão do meu pai, velho Etim.
Bom dia, tio Emílio.
Está aqui no estúdio, muito bom dia, né? E vai também assistir aqui ao nosso debate ao vivo nos estúdios da Rádio Araria FM. Eu quero lembrar que você pode participar, mandar a sua pergunta, o seu questionamento, a sua crítica construtiva, o seu elogio, pelo WhatsApp da Rádio Araria FM, que é o 91910116. 91910116. Nós vamos até as 9h10 conversando hoje, nessa manhã de sábado, aqui na Rádio Forte do Sertão. Bom, Vavi, o assunto do momento é esse: é John Biden, é Donald Trump, é eleição nos Estados Unidos. O que é que muda se um ganhar, se o outro ganhar, se ficar Trump, se entrar o Biden? Mas antes eu queria que você falasse um pouquinho desses dois personagens, o Joe Biden. Quem é o Joe Biden e quem é o Donald Trump?
Perfeito, Roberto. Muito importante que na sociedade aqui da região tome conhecimento, né, da origem dessas pessoas, né, desses grandes homens que fazem a história do mundo, né? E nós vamos fazer aqui um breve resumo de cada candidato, né, de cada político desse, né? O Donald Trump, né, ele tem 74 anos. Tá? Ele é de origem alemã. O avô dele, Roberto, o Frederick Trump, chegou nos Estados Unidos no século XVIII, né? Vindo da Alemanha.
Alemanha.
É, né? O avô do Trump.
Por isso que ele é galegão, né?
Exatamente. É tudo ali de origem alemã. E sempre foi um cara muito voltado pro negócio, pro ouro, né? E ganhar muito dinheiro. E o Trump, ele deu sequência na família, né? É, como eu falei, um cara de 74 anos. Que deu sequência na família, né, e triplicou os ativos da família. É, hoje é um empresário de renome, tem programas em televisão, é casado com a Melania, né, de 50 anos. Tá? Então, o Trump também teve uma passagem pelo Exército, na escrita, né, que ele dava muito trabalho em casa, né, quando garoto, E não é, não é diferente.
Nos Estados Unidos é muito difícil ter um homem que não tenha passagem pelo exército.
Exatamente.
Né?
É um homem que, deu, segundo a família, dava muito trabalho e mandaram ele para o exército. No exército também ele se destacou como muito ativo. Né? E em 68, na Guerra do Vietnã, ele entrou com um pedido médico de suspensão para não participar da guerra no Vietnã e acabou com o atestado médico, ficando de fora da guerra. Há quem diga hoje que foi um atestado médico simulado para que ele não fosse à guerra.
E lá nos Estados Unidos chama-se covardia, o caba corre da guerra.
Exatamente. Aqui no Brasil,
isso é uma tradição lá.
Aqui no Brasil, a pessoa fala assim, bobo ele não é, né?
É
diferente. Já o Biden, né, tem 77 anos, é americano mesmo, né? É um cara que teve uma vida muito difícil no início, casou, perdeu 3 filhos durante os 2 casamentos, né, problemas de saúde. Então é um cara que luta a vida inteira, foi um dos senadores mais novos da história dos Estados Unidos, aos 29 anos, Roberto, de população. O Biden já era senador. Ele tem 36 anos no Senado e 8 anos como vice-presidente. Ele foi vice-presidente do Barack Obama, tá? A sua esposa é a Jill, né, de 69 anos. Tá certo? Outra coisa também que chamou a atenção do Biden foi ele ter colocado a Kamala, né?
Kamala Harris,
que é uma negra, né? Que como vice-presidente dos Estados Unidos, também que fortaleceu muito, muito mesmo a chapa do Biden. O Trump, como todo mundo sabe, nasceu em berço de ouro, né? E a gente até percebe o comportamento dele, que realmente não teve muitas dificuldades quando jovem.
Bom, apresentado aí esses dois candidatos, né, e a questão que fica é a seguinte, Valdir, né, a apuração, claro, é diferente aqui das eleições do Brasil, aqui nós temos as urnas eletrônicas, a apuração lá é manual, né, voto por voto, e está dando o John Biden até agora, né, por quê, Valdir? O eleitor lá, ele pensou, tentou e quer mudar, quer mudança agora?
Olha, Roberto, o mundo ele dá voltas, né? O Joe Biden ele não é um grande orador, isso é fato, né? E no início todo mundo pensou que o Trump ia levar vantagens, né, sobre o Biden, mas a gente está vivendo hoje nos Estados Unidos o maior recorde de votação da história americana. Tá? São quase 150 milhões de votos, tá certo? A vantagem do Biden sobre o Trump é de 4 milhões de votos. Em relação a votos, é uma vantagem irreversível. Mas o que interessa nos Estados Unidos são os delegados.
Exatamente. Porque na outra eleição, na passada, né, o Donald Trump, ele perdeu
para Hillary Clinton.
Para Hillary Clinton no total de votos. Mas ganhou com relação aos delegados, né, no colégio eleitoral.
Por isso que 99% de chance do Biden ser eleito nos Estados Unidos, quase que irreversível. Ele tem em torno de 50 delegados a mais do que o Trump. Tá? E isso, como você pode dizer, por quê? Né, porque tanta gente voltando, né? É aquilo que a gente fala, né, o poder emana do povo, né, Roberto? O poder emana do povo e o povo não satisfeito, né, com o comportamento do Trump, né, com a arrogância, com prepotência, com muita, com desrespeito a algumas coisas que são naturais, como a própria Covid, que o presidente não deu a devida atenção, onde os Estados Unidos resistem o maior número de casos no mundo. Então o povo resolveu sair da toca e dizer, eu vou votar. Mas, ao mesmo tempo que a gente vê a probabilidade da vitória do Biden, a gente vê também que o Trump está tendo muito voto.
Não é assim do jeito que estavam pensando.
Exatamente.
Não,
então, assim, o Trump ele entra como o segundo candidato mais votado da história dos Estados Unidos.
E sem contar que os republicanos também ganharam maioria no Senado, que não, era democrata.
Empataram. Né? Está 50-50.
Está
50-50. E um dos grandes, digamos, argumentos do Biden é a capacidade de negociação. Você sabia que o Barack Obama, com toda aquela capacidade de contextualizar, ele não tinha muita facilidade no relacionamento com o Congresso, com o Senado. E por isso que ele chamou o Biden para ser o vice-presidente dele, porque o Biden tem uma capacidade incrível de conversar com o setor republicano.
Agora, Valdir, você falou uma questão interessante aí, né, com relação ao Donald Trump, né, o comportamento dele com relação à Covid-19, à pandemia. Sim. Então é bom a gente também, né, frisar que antes da pandemia, o Donald Trump estava praticamente reeleito, né? tem essa questão também, o desemprego praticamente não existia nos Estados Unidos, a economia estava disparada, né? Nunca tinha visto uma economia tão forte como estava naquele momento, antes da pandemia. Quando começou a pandemia, aí você citou bem essa questão do comportamento dele com relação a ficar em casa, não usar máscara, mas depois ele também até voltou atrás, né?
Ele se rendeu, já era tarde demais.
Mas aí já era tarde demais e os democratas aproveitaram e bateram nessa tecla aí, né? Agora, com relação à votação ainda, Valdir, é importante dizer que eu acho que 40% ou mais desses votos foram pelos Correios lá nos Estados Unidos.
Perfeito.
E aí onde é que entra o Joe Biden, né? Ele é forte nessa votação pelos Correios. O eleitor do Donald Trump, pelo contrário, ele foi presencialmente. E aí o Donald Trump está dizendo que tem maracutaia no negócio dessa eleição. O voto do Correio.
O Trump, né, pela característica dele, como nós falamos aqui desde a infância, né, ele nunca vai dizer que perdeu a eleição. Ele vai procurar criar vários problemas.
Tá? Ele já disse que não é um perdedor, né?
Ele disse que não é um perdedor. Para você ver o tamanho, né, da arrogância e da prepotência do Trump. Então, assim, esse ano nos Estados Unidos também, Roberto, foi o maior número de votações de negros na história americana. Sim. Então, assim, o Trump, ele brigou com o verde, ele brigou com o racismo, com o racismo exacerbado, né? Ele enfrentou, sem respeitar, uma crise de saúde muito forte, né? Então, assim, o americano é realmente, se o americano dorme no ponto, o eleitorado de Trump teria massacrado o Biden.
E lá teve, você falou essa questão do racismo, né? Lá também esse ano teve muitos problemas com relação a mortes de negros pela polícia, né? Isso também prejudicou muito o Trump.
Olha, desde 1950, pós-Segunda Guerra Mundial, nunca se teve tantos protestos violentos nos Estados Unidos devido a isso. Então, o que está se sentindo no mundo, Roberto, porque eu vou falar um pouquinho, voltar um pouquinho no que você perguntou sobre a economia americana. A sociedade, ela realmente quer o resultado. E o Trump via muito bem em termos de resultado. Desemprego praticamente chegando num ponto que se considera desaparecido.
Chama-se, né, emprego pleno, né?
Exatamente. A economia disparando, todos os índices de que mede a economia americana crescendo, né? Então, assim, mesmo com o comportamento do Trump tão inadequado, mas ele apresentava resultados do ponto de vista da economia. E isso a sociedade e o mundo vê com muita importância. Por isso que muitas vezes algumas pessoas, né, algumas pessoas importantes do mundo o elogiavam pela capacidade de negociação. E ele mesmo diz que a grande capacidade dele é de negociação. Mas eu, como profissional, observei desde a entrada dele até agora a capacidade dele, que ele julga, é de grande negociador, mas grande negociador para ele. Para ele. Ele é um grande negociador quando ele ganha. Ele não admite perder. Ele não admite nem empatar. Então, esse é que é o grande problema, porque ninguém é maior do que Deus, Roberto.
Bom, e com relação, Valdir, essa questão aí da geopolítica mundial, né? O que é que vai mudar aí com Joe Biden sendo eleito? Por exemplo, o Donald Trump, ele está batendo de frente com a China, né? Está protegendo, entre aspas, né? Como ele mesmo diz, o emprego do americano, porque você sabe que as empresas chinesas, né, pagam a mão de obra é muito barata lá na China. O trabalhador não tem o direito trabalhista e tal, por isso que a matéria-prima, né, o que é produzido na China é mais barato para o mundo todo, eles exportam para o mundo todo, e aí fica difícil até de competir. Como é que você acha que vai ficar agora com a entrada do John Biden sendo presidente dos Estados Unidos, essa questão aí?
Fala impacto mundial.
Impacto mundial, principalmente. Perfeito. Com relação à China, porque justamente os dois gigantes, né, se batendo. O Donald Trump está combatendo esse vamos dizer
avanço.
Assim, esse avanço chinês, e o John Biden é mais de esquerda e pode ir. Você acha que vai se abraçar com o governo chinês, vai acabar esse problema de China e Estados Unidos? Como é que fica?
Olha, Roberto, eu sinceramente, né, como negociador desde jovem, desde menino, aos 10 anos eu comprei uma bicicleta com recursos próprios. Então eu sempre gostei muito da negociação. Então, assim, eu jamais quero briga com a China. Então eu acho que brigar com a China é perda de tempo. A China tem 1,5 bilhão de pessoas, ou até mais, tá? É um dos grandes compradores dos Estados Unidos, inclusive. E eu evitaria essa guerra com a China, tá? Até porque hoje quando você fala em conflito, né? Que o Trump é assim, quando não vai no diálogo, vai na bala. Então isso não existe, né? Eu não gosto do extremismo nem direita nem esquerda. Eu sou um cara de centro, mas sou um cara de, não sou um cara de centro de cima do muro. Eu sou um cara debaixo do muro para negociar com as pessoas. Então, essa briga entre China e Estados Unidos, ela prejudicou não só esse ambiente financeiro, mas o mundo todo. Isso causou e causa uma instabilidade no mundo muito grande. Tá certo? Então, o Joe Biden, como ele tem uma capacidade de negociação muito forte, eu acredito que a tendência é melhorar o relacionamento com a China. Ou seja, eu não vou ceder para que eu perca, mas eu posso empatar e fazer um trabalho que seja bom para ambos os países.
Aí já tem aqui um ouvinte, ele está discordando de você quando você disse que Donald Trump, quando não vai no acordo, vai na bala. Ele disse, pergunta a Valdir, qual foi o país que Donald Trump declarou guerra? Não teve, eu também concordo com o ouvinte aqui, viu, Valdir?
Olha, quando eu falo, é porque hoje a gente fala...
Ao contrário, eu disse, e ao contrário do Obama...
Eu vou responder à altura do que o amigo perguntou aí a você. Eu falei no sentido da metáfora.
Ah, entendi.
Metáfora. Isso é um sentido metafórico. Tá? Eu falo assim, se a negociação não dá certo, ele tranca as portas.
Certo.
Entendeu? Nessa linha de raciocínio, Roberto.
Ele está dizendo aqui que entendeu também. Bom, são 8 horas e 26 minutos em Pernambuco, 8 e 26, a maior cidade do Araripa. Ainda temos 5 minutos aqui para o intervalo, Valdir. Então vamos continuar falando essa questão da guerra com a China, porque hoje a gente falando de guerra hoje não existe mais guerra praticamente entre duas potências como Estados Unidos e China. Essa questão de bomba, de canhão, essas coisas não existem. A guerra hoje é na tecnologia, né? Na espionagem, por exemplo. E se os Estados Unidos abrir muito para os chineses, você acha que não pode os chineses avançarem e assumirem esse papel de superpotência mundial que hoje é dos americanos?
É, você tem ideia, Roberto, só para a gente ter uma noção, o PIB dos Estados Unidos hoje, tá, é de 22 trilhões de dólares. Tá? E o PIB da China é de 14 trilhões. Então, os Estados Unidos é disparado, né, a maior potência financeira mundial. Tá? Agora, é lógico que os Estados Unidos ele tem que se proteger do ponto de vista da tecnologia da informação, porque a tecnologia da informação americana ela é uma coisa mais sustentada. E a chinesa é um pouco mais assim, que ele quer invadir o espaço dos demais países para tentar um controle maior. E aí que os Estados Unidos realmente sobrepõe e não aceita esse tipo de ser permitivo que a China chegue com novas tecnologias nos Estados Unidos e se imponha, né, diante de captação de informações que eu acredito também que são realmente não devem ser divulgadas, são informações de Estado que devem ser tratadas em âmbito de Estado, Roberto.
E aí vem a questão do 5G, né, Valdir? Essa tecnologia que está chegando aí, tem a briga da China, justamente com os Estados Unidos, a Huawei. E aí o Brasil ainda não definiu se a tecnologia vai ser chinesa ou americana. E com a mudança de presidente agora, pode influenciar nessa decisão, né, Valdir?
Claro que pode, né, Roberto? Com essa mudança, né, o próprio Paulo Guedes, né, já deu uma declaração ontem, que vai ser obrigado a dançar a dança, né? Ele falou um pouco também de forma bem metafórica, mas o Brasil, o Brasil, nós estamos vivendo um momento no Brasil, né, e no mundo. Se você prestar bem atenção, Roberto, o mundo, quando eu falo mundo, né, os países do primeiro mundo, eles não se pronunciaram em relação à eleição americana. Observe que eles ficaram neutros, acompanhando o resultado. Por quê? Porque eles respeitam o tamanho daquele negócio, o tamanho daquela economia. E aqui no Brasil, o próprio presidente brasileiro andou dando depoimentos a favor do Trump, o próprio filho dele, inadvertidamente, também deu. Eu acho que isso demonstra um despreparo muito grande do ponto de vista da negociação, do ponto de vista do comércio. Porque, digamos, qualquer ser humano que tem um pouco de sensibilidade jamais se posicionaria diante de A ou de B. Né? Até porque hoje, né, os Estados Unidos é, sem dúvida, né, um país que tem um domínio, né, tanto na moeda como no comércio internacional.
E bélico também.
E bélico também. É. Apesar de que, Roberto, porque também que a gente não quer confusão com a China. Né? Só o exército chinês é maior que a população americana.
É. Bom, Valdir, tem outro questionamento aqui, de um ouvinte, com relação à pandemia, né? Voltamos aqui para a pandemia. Ele diz aqui, o ouvinte, é o José Roberto Luiz, do Residencial. Ele diz, a pandemia prejudicou Donald Trump lá nos Estados Unidos, ele está perdendo a eleição e tal. Enquanto que aqui no Brasil, Bolsonaro também praticamente foi na mesma linha com relação ao combate ao vírus e está com a sua popularidade em alta. Por que essa diferença?
Olha, os Estados Unidos é disparado o país com o maior número de mortes, né?
Os 230 mil, hoje o Brasil está com 161 mil.
Estamos já passando 256 mil Estados Unidos.
Já, né? Mas a população lá também é maior, né?
Maior. Proporcionalmente, nós somos. Mesmo proporcionalmente, eles estão mais do que nós, né? Do ponto de vista do percentual população versus problemas. Nós temos que entender que ainda faltam 2 anos para a política no Brasil, né? Então, assim, o julgamento lá foi agora. Nós temos 2 anos pela frente para a população rever tudo isso, tá certo? Então, assim, o Brasil é notório, Roberto, que o posicionamento do nosso presidente, né, falta um pouco só de carisma, né? Porque a gente sabe, todo mundo percebeu que a invasão do Covid derrubou o mundo todo. Derrubou o mundo todo de forma impressionante, né? Vamos dar aqui um exemplo.
Não derrubou a China.
O Japão. O Japão, vou dar um exemplo. O principal exemplo da Covid para mim no mundo, quem lê um pouquinho vai ser o Japão. O Japão nunca parou de trabalhar, nunca parou de produzir. Né? O Japão tem uma população imensa. E o Japão, ele teve mil quase.
Num território pequeno,
Não chegou, onde o número de pessoas é muito mais aglomerado. Não chegou a 1.500 mortes no Japão. E não chegou a 90 mil casos. E o Japão usou todas as regras contra a Covid. Distanciamento, máscara, aglomerações. Não pode gritar no Japão, não pode falar alto no Japão.
Mas eles têm essa tradição também de muita limpeza, muito tempo, de usar máscara.
Educação, né? É a base de tudo, né, Roberto?
Aí, ó, agora tem outro porém, né, Valdir? O Japão é uma ilha, vai para fechar também, né? A entrada
é mais fácil.
O Brasil não tem como, né?
Então, assim, o posicionamento do presidente... Ele até tem um pouco de razão quando ele fala, isso é inevitável, nós vamos ter que se cuidar. Né? Mas até aquelas próprias pessoas que desafiaram a lei da natureza, pegaram a doença. Você sabe muito bem disso, que o próprio Trump pegou, o próprio presidente pegou. Né? Essa falta de respeito leva até a um resultado mais danoso. Eu acredito que tem que ser respeitado bastante.
Tem, e quem respeitou também pegou. Por exemplo, o João Dória, governador de São Paulo, só anda de máscara. Eu acho que ele namora de máscara, ele toma banho de máscara. Ele só anda de máscara. Eu nunca vi, depois que começou a pandemia, eu não vi mais o João Dória sem máscara. E pegou o Covid.
Exatamente, né? Aquilo ali remete a aglomerações. Né? Isso remete a isso, Roberto. Então, assim, respondendo a pergunta do nosso amigo, então o presidente realmente está com o Ibope lá em cima, mas nós temos 2 anos pela frente para fazer qualquer tipo de análise mais, assim, aprofundada.
Mas assim, a comparação, por exemplo, se a eleição fosse hoje aqui no Brasil, né, seria totalmente diferente do resultado da eleição americana, né? O comportamento do eleitor.
A gente não pode definir também isso, porque a gente não tem candidato da oposição ainda, né? A gente não tem, nós temos vários partidos, né? Enquanto no Brasil, nos Estados Unidos tem 2 partidos, democratas e republicanos, aqui nós temos mais de 50 partidos. Então a gente não sabe se pode surgir aí uma nova estrela, uma nova esperança, uma nova ideia, né? um novo método de negociação. Mas se fosse hoje, ele estaria eleito com certeza.
Você falou em estrela e esperança, eu lembrei de Lula. E Lula está brigando para a condenação dele, né? Ser derrubada no STF e quem sabe se candidatar novamente.
Não, ser candidato a presidente do Brasil até eu posso, Roberto. Qualquer pessoa pode ser candidato.
Mas Lula hoje não pode, porque ele hoje é ficha suja.
Não, eu digo assim, do ponto de vista que você está legalmente falando, né?
Sim.
Mas eu acho que ele é um cara descartado já pela população.
Mas é um nome muito forte, ainda tem muito carisma o Lula, né? Ele está brigando aí na justiça para ter a sua condenação derrubada no STF, principalmente se o Sérgio Moro, né, for condenado por suspeição, né? Naquele julgamento lá que ele condenou o Lula. E com relação também àquelas investigações que teve do site de Intercept, ele conversando, aqueles áudios de conversas dele com promotores, com os investigadores e por aí vai. Bom, são 8h35, vamos ao intervalo, na volta, aí a gente vai saber, Valdir, sobre a questão econômica, o que é que pode mudar o Brasil esse ano, né? tem aí uma previsão de queda. Chegaram a dizer que ia, o PIB ia cair 10%, aí baixaram para 7%, para 6%, para 5%, já está em 4, alguma coisa. E nós estamos saindo fora aí, né? Agora, isso trabalhando, porque se ficasse com o comércio fechado, a indústria fechada, a gente já tinha ido para o buraco faz tempo. 8h35, intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta aqui na Rádio Forte do Sertão, nesse sábado chuvoso. E hoje choveu, 6 da manhã, caiu uma pancadinha de chuva gostosa. Intervalo, já já estaremos de volta.
Estamos apresentando Debate Geral com Roberto Gonçalves.
Hola gente, conoce la Iglesia Nueva Vida. Ven ser parte de la gran familia. Nosotros esperamos por ti.
De segunda a sexta, aqui na Rádio Arari FM. Ouça o programa Noite de Vida, das 22 horas às 23 horas.
Hello everyone, meet the New Life Church and come be part of this big family. We are waiting for you.
Toda cidade bonita tem um grande parque. Em Araripina, vamos construir o nosso Parque Valdemiro Lacerda, numa grande área verde onde está o viveiro municipal. Terá tudo o que um grande parque tem: espaço para esportes e exercícios, diversão para as crianças, quadra poliesportivas, campo de futebol iluminado e gramado, e ambientes muito agradáveis para o convívio das famílias, com conforto e segurança em seus momentos de descanso.
É 17.
Os melhores medicamentos naturais você encontra na farmácia de manipulação Vita Fórmulas. Medicamentos para emagrecimento, colesterol alto, varizes, mau funcionamento do fígado, intestino preso, ganho de massa muscular, tratamento da pele e dos cabelos. A linha de produtos Vita Fórmulas atende a diferentes especialidades médicas. Se você procura qualidade de vida, conheça hoje mesmo os melhores medicamentos naturais do país. Farmácia de manipulação Vita Fórmulas. Em Uricuri, na rua Ideobrando Coelho, 111, em frente ao Mãe Coruja. Fone 3874-1059. Em Araripina, na rua José Barreto de Alencar, 176, fone 3873-1236. Ou visite a nossa loja virtual vitaformulas.com.br.
Araripel, sua Volkswagen do Araripe. Toda linha Volkswagen com parcelas de R$99 até 2022. Entrada mais saldo. Exatamente. Parcelas de apenas R$99 até 2022. T-Cross, Poli Virtus com taxa zero. IPVA grátis para você. Araripel ao seu lado em qualquer situação. Fones 87-3873-3299 e 9-9128-2797. Araripina, Pernambuco. Eu disse Ararivel, sua Volkswagen do Araripe.
Araripe da sorte pra
valer. Araripe da sorte. É a sorte do sertão que chega todo final de semana com prêmios pra você. Escuta sua premiação domingo, domingo próximo, 10 da manhã. Moto CG 160 Start no primeiro prêmio, o segundo, o terceiro e o quarto prêmios. Carro zero quilômetro é um Fiat Mobi no segundo prêmio, Fiat Mobi no terceiro prêmio, Fiat Mobi no quarto prêmio. E não para por aí, não, tem giros da sorte 10.500. É com dupla chance.
Olá pessoal, sou a irmã Jacira de Serrânia, sou candidata a vereadora com o número 70070, para trabalhar com o povo e pelo povo. Vou lutar por um projeto e melhoria para a nossa região. O meu prefeito é Tião do Gesso e Aloysio, com o número 77. Peço conhecidamente um voto de confiança para a irmã Jacira de Serrânia, com o número 70070. Que Deus abençoe a todos. Juntos chegamos lá.
Sabe aquela comidinha que você tanto gosta, não fez bem? Ou quando você bebe um pouquinho a mais e aquilo começa a queimar? Não se preocupe, tome Estomafig. Contra azia, queimor no estômago e intestino preso, a solução é Estomafig. Comeu, bebeu, passou mal, Estomafig resolve. Não tenha medo de comer o que você gosta. Estomafig você encontra nas melhores farmácias.
Candidato arrogante, no auge do seu desespero, ataca Tião do Gesso com inverdades. Mas ouça o que diz o candidato a vice Evilásio Mateus sobre a eleição e sobre a personalidade de Pimentel.
Dizer, rapaz, não tá bom não, tá não, mas pode ficar pior. Ele quer mais de arrogante, vaidoso, prepotente, e não sei o que ele é, não, duro. Mas, duro. Apesar de ter sido deputado 3 vezes.
Quer enganar mais uma vez?
Está no ar a sua música. Alô, quem fala?
Alô, aqui é o
Joaquim.
Oi, Joaquim, que música você quer ouvir?
Eu queria ouvir uma música bem romântica.
Opa, animado, hein?
É que estamos comemorando o aniversário de casamento.
Meus parabéns. Então, música para os pombinhos, porque o amor está no ar.
Para ouvir e amar.
A sua predileta. Sua predileta.
Aqui, no melhor som.
Na melhor rádio.
E ponto final.
Precisou de peças para a sua moto?
Sua moto?
Visite a Motocarlos Multimarcas. A mais completa linha de peças paralelas, originais e acessórios. Mecânica especializada para todas as marcas. Bons preços e eficiência nos seus serviços. Sua moto quebrou?
Sua moto quebrou?
Precisou de revisão?
Vá no lugar certo.
Motocarlos Multimarcas. A sua moto em boas mãos.
Avenida Governador Muniz. Balcão 119, Planalto, Araripina. 3873-1545.
Araripina, agora tem um restaurante sabor tradicional, servindo café da manhã e almoço com self-service, aceitando pedidos de galinha capoeira e buchada por encomenda. Restaurante Sabor Tradicional, Praça de Doutor Pedro, no centro da cidade. Telefone para contato é 87 99682-9248.
Fazer certo é pensar no futuro. Fazer certo é crescer grande. A Faculdade ENSA faz tudo isso com você. Então, vença a ENSA. As inscrições estão abertas para o vestibular online 2021.1 até o dia 11 de dezembro, através do site faculdadeensa.edu.br. No ato da inscrição, o candidato poderá escolher a data de realização da prova. Invista no seu futuro, nas áreas de administração, ciências contábeis, ciências da computação, direito, fisioterapia, jornalismo, pedagogia, psicologia e serviço social. Não deixe o seu sonho para depois. Faça certo, faça ENSA.
Farmácia Santa Maria, Farmácia Santa Maria.
Farmácia Santa Maria, levando mais saúde à sua vida. Onde você encontra medicamentos, cosméticos, um ampla estoque em fralda descartáveis, suplementos. Possuímos também o programa Farmácia Popular do Brasil. Medicamentos até 90% de desconto. Farmácia Santa Maria, Rua Vereador José Barreto de Alencar, Araripina. Fones 3873-1863. Dona Lourdes e Alanilton agradecem a preferência.
Farmácia Santa Maria.
Eu vou levar minhas roupas no melhor lugar.
Ei, tem novidade na Lavanderia Lava Bem. Durante todo o mês de outubro, o mês inteirinho, a Lavanderia Lava Bem vai estar em promoção. Uma super promoção pensando em você. É isso mesmo. Lavando suas roupas na Lavanderia Lava Bem e pagando no crédito, 5% de desconto. Pagando no débito, 10% de desconto. E pagando à vista, 15% de desconto. No crédito, 5, no débito 10% e à vista 15% de desconto. E ainda, a coleta e entrega grátis na zona urbana de Araripina. Lavanderia Lava Bem, 87 99 24 31 73. WhatsApp, repetindo, 87 99 24 31 73. É Lavanderia Lava Bem, na Avenida Perimetral, Araripina, Pernambuco. Lavanderia Lava Bem, economia e qualidade. Na medida certa.
Lavanderia Lava Bem.
A vida é o mais urgente. Estamos trabalhando para diminuir os efeitos da epidemia do coronavírus em nossa cidade e região. Cabe a você fazer a sua parte. Beba muita água. Lavar bem as mãos com água e sabão, principalmente quando ingerir alimentos ou bebidas. Evite a aproximação com as outras pessoas, pelo menos 2 metros de distância. Use sempre máscara quando for preciso sair. Cobrir o nariz e a boca com o colo do braço quando espirrar ou tossir. Vamos vencer esse vírus, cada um fazendo a sua parte. Evite o contágio seu e de quem você ama. Uma campanha do Hospital e Maternidade Santa Maria. Uma marca de amor ao próximo.
Jornal de Verdade, a sua Araripe. De segunda a sexta, 7 da manhã, a notícia que interessa.
E as informações policiais.
Roberto Gonçalves comanda.
Confusão em sessão marca.
O Araripina Urgente. Meio-dia, flagrantes, polêmicas, a notícia que mexe com a sua vida.
Fredson Paiva,
no Rota 903, na Ronda Policial. Jornalismo de verdade, na Rádio Forte do Sertão. Arari FM, o melhor som, na melhor rádio.
Voltamos a apresentar Debate Geral. com Roberto Gonçalves. Roberto Gonçalves.
Pronto, já estamos de volta aqui pela Rádio Araria FM, são 8 horas e 45 minutos, 8h45 na maior cidade do Araripe. Estamos no debate geral de número 122, é o 122º programa aqui pela Rádio Araria FM. Todos os sábados às 8 da manhã você tem esse encontro conosco para a gente debater temas sempre importantes para a população brasileira, pernambucana e a araripinense. E hoje nós estamos falando aí sobre a maior potência econômica global, né? E as influências na política e financeira em todo o mundo, principalmente aqui no Brasil. A gente vai falar já já sobre esse assunto. Lembrando que o debate geral é um oferecimento da Hightech Informática, internet boa é na Hightech. E se você quer participar, manda aí o seu questionamento, o seu elogio, a sua crítica construtiva pelo 91910116. 91910116. Faça como o nosso amigo Josenberg Laurentino, nosso querido Beguinha, né, da FIEP, ele é o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco aqui no, na região do Araripe, é também diretor do Senai, e ele está participando aqui conosco, tem outras participações já já, viu, Waldir? Está chovendo aqui de questionamentos. O Josenberg, ele se identificou, evidentemente, mas ele nem precisa se identificar, pela foto dele aqui eu já conheço, né? E ele está perguntando ao Waldir: como é que fica a balança comercial, Waldir, brasileira, com Biden como presidente dos Estados Unidos? Você acha que será potencializada ou vai sofrer baixa? Quer dizer, se o Brasil vai vender mais para os Estados Unidos ou vai comprar mais, como é que vai ficar a situação da balança comercial brasileira com relação aos Estados Unidos depois que o John Biden assumir como presidente?
Olha, Peguinha, bom dia, meu amigo. Exatamente é o assunto que a gente vai tratar agora, Roberto, a questão de PIB, né? Produto Interno Bruto. E é importante que a população preste bem atenção, porque isso é um medidor, né, que determina cada país do ponto de vista do negócio. Hoje, como nós falamos, o maior PIB do mundo é o PIB americano, com 22 trilhões de dólares. Em segundo lugar, a China, com 14 trilhões de dólares. Aí você veja quanto vai cair agora. Ou seja, eu estou com os Estados Unidos com 22 trilhões, a China com 14. O terceiro colocado é o Japão com 5. Olha que diferença, né?
PIB brasileiro é...
Eu vou chegar lá. Hoje. A Alemanha é o quarto colocado com 4 trilhões. O Brasil é o nono colocado com 1 trilhão e 200 bilhões.
É a nona economia. É. Já chegou a ser a oitava, né?
É. Então o Brasil, ele hoje tem 5% do PIB norte-americano. Para você ver o quanto nós somos pequenos em relação aos grandes. Aos pequenos, aos poucos grandes. O Brasil, o mundo tem apenas 8 países na nossa frente em questão de PIB. Mas veja a disparidade, meu povo, da China, né, e dos Estados Unidos em relação a PIB. Pra você ter ideia, eu às vezes fico me perguntando por que é que o Brasil tem um PIB menor do que o da França. E o que é que está acontecendo conosco, né? Porque a França, a gente sabe que tem fazendeiros no Pará que tem terras, fazendas maior do que a França. E o PIB da França, hoje é de 2,8 trilhões de dólares. Ou seja, o dobro ou mais do Brasil. Então é impressionante a capacidade de produção, né, desses países do tamanho em relação ao Brasil. Então o Brasil tem muito para crescer, tem muito para melhorar. Eu acho que a educação do país ajuda muito nesse processo, tá certo? Com relação ao que o Beguinha perguntou, hoje os Estados Unidos, ele participa com 10% da balança comercial brasileira. 10%. Tá? E o que o Brasil compra aos Estados Unidos, tem vezes durante o ano que os Estados Unidos vendem mais para cá do que a gente para lá. Então, e principalmente com o Trump, que eu falei que não dá ponto sem nó, então, ele, para ele te comprar, ele existe, ele compra até mais dele do que ele de você. Então o Brasil hoje é muito pequeno em relação a esses países, tá certo? Então assim, com a chegada do Joe Biden, eu não acredito em redução de balança comercial brasileira, PIB exportação. Eu acredito que é daí para frente, né? Porque o Joe Biden tem uma capacidade de negociação impressionante, né? E nós temos certeza, nunca digo certeza absoluta, né? Mas a tendência é de melhorar o mundo todo, e não só o Brasil, né, com essa eleição, provável eleição do Joe Biden nos Estados Unidos.
Tem uma pergunta aqui do Valderi, do Citinácio. Essa pergunta dele aqui, até eu respondo. Ele pergunta: Valdir, Em 2021 a economia brasileira vai ser melhor do que a desse ano? É claro que sim, esse ano teve pandemia, né, Valderi? Né, Valdir?
Valderi atrapalhou tudo.
Eu lembro que no começo do ano, o Valdir dizia que o Brasil ia crescer 3% no começo do ano.
Depois nós revertemos e discordando quando disseram que caía 10%.
Exatamente.
Nós aceitamos isso. Então o Valderi, por que o percurso dele é importante? Porque ele traz uma informação muito importante. Porque o Brasil é um país que despencou rapidamente, né? Em relação à crise da Covid, e foi o país que se recuperou mais rápido. Ou seja, dos países afetados, quem mais se reergueu de forma sustentada e rapidamente foi o Brasil. O Brasil é um exemplo para o mundo, como você falou. O Brasil não parou, tá? Respeitou, algumas regiões respeitaram mais, outras menos. Tivemos um grande caso de perdas, infelizmente tivemos, mas o Brasil é dos 9 países que aqui estão, né, fora a China, que é complicado, mas o Brasil é o país que mais se recuperou de forma mais assim, rápida, né, e eficiente.
O Josenberg está trazendo aqui uma informação importante e ele vai participar conosco para a semana no programa Araripino Gente, para a gente levar esse ao conhecimento da população, dos nossos ouvintes, com relação aos números do CAGED, né? Continua crescente aí o número de empregos aqui, e principalmente nesse final de ano, né? A tendência é essa mesmo, viu, Josenberg? Valeu, meu irmão, rapaz. Vamos marcar logo para terça-feira, viu, Beguinha? Para terça-feira. Tá certo, meu irmão? Obrigado aí. Terça-feira vem trazer os números do emprego, os números do CAGED aqui no nosso programa.
Perfeito.
O José Tertuliano está dizendo: Valdir, a França é rica, mas é porque eles tiveram a época da colônia, né? Eles colonizaram muito, invadiram países, tiraram o que tinha de a riqueza desses países. Destruir o meio ambiente, acabaram com as florestas para gerar riqueza, e hoje estão contra o Brasil, né? Principalmente com relação à Amazônia e o Centro-Oeste ali para a produção de grãos. Tem esse também, né, Valdir? A França, aliás, não é só a França, não, a Inglaterra, aqueles países da Europa ali.
Todos eles ali vieram para algumas regiões, para outros continentes, né? E a gente sabe da história, mas a gente não vai entrar bem nesse detalhe, né? Agora, com a chegada do Joe Biden, com certeza o verde será retomado. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, tinha 52 projetos na área na área de natureza, na área de infraestrutura de natureza, na área de respeito à natureza, e o Trump, ele baixou, ele cancelou todos esses projetos do Barack Obama para o meio ambiente, foram suspensos pelo Trump.
Então, ele saiu do Acordo de Paris também, agora.
Perfeito. Então, há uma tendência de voltar para o Acordo de Paris, há uma tendência, né, de respeito ao verde. Porque quando eu não respeito a natureza, eu pago mais caro. Isso é fato. Qualquer pessoa está vendo isso. Tá certo? Então, com a chegada do Joe Biden, eu acredito numa melhoria total na economia mundial.
Tá certo, tem mais uma participação aqui, esse ouvinte aqui, ele sempre participa, como é o nome dele, rapaz? É o Chico Bolo, da Lagoinha. Bom dia, Roberto, eu não perco nenhum debate, porque estamos sempre bem informados, parabéns aí para o Valdir e para você, Chico Bolo, da Lagoinha. Valeu, Chico, muito obrigado aí, meu irmão, pela audiência. Daqui a pouco a gente vai trazer aí um aviso importante, né, de um rapaz que desapareceu aqui em Araripina,
uma,
né?
Senhora.
Mas, uma senhora que desapareceu, está desaparecida, mas daqui a pouquinho, né? Daqui a 10 minutos, a Edivânia chega aí, viu, moça? Daqui a 10 minutos ela chega, aí você vem para cá e traz as informações tudo direitinho, tá certo? Só faltam 10 minutos agora aqui. Bom, continuando, Valdir, você tem algumas informações aí com relação, o que é que você quer trazer com relação a números?
Eu vou trazer, Roberto, alguns números, porque é muito importante, né? Se Roberto põe uma bodegazinha na esquina, Roberto vai ter lá os principais clientes dele. E esses principais clientes têm que ser tratados, né, de acordo com o potencial dele, né? Isso é fato. Isso é uma regra generalizada. Então, quando eu falo de Brasil, nós somos aí o nono PIB do mundo, quem são os clientes do Brasil? Quem mais compra ao Brasil? Tá? Então, a China hoje, por isso que eu digo, gente, não vai procurar problema com a China, pelo amor de Deus. Tá? Os filhos de Bolsonaro, fica calado. Calado você ganha mais. Tá certo? A China hoje compra 35% da nossa produção, Roberto. Como é que eu vou bater de frente com um cara desse? Eu falo assim, o cliente teu, eu não posso fazer isso. Eu tenho que ter muito cuidado para não perder um cliente desse. A China compra 35% da nossa riqueza. Tá? A União Europeia, que é o Ocidente Europeu, compra 15% da nossa produção. E terceiro, os Estados Unidos compra 10% da produção brasileira. E tem meses da balança comercial que a gente compra mais nos Estados Unidos do que eles para a gente. Então os Estados Unidos não dá ponto sem nó. Eles acham que estão perdendo terreno e exigem que você compre a eles. De que forma? Sobretaxando o nosso produto. Tá? Então, assim, tem que ter muito cuidado com a negociação, porque o cliente é o cliente. Então, é um exemplo básico que eu estou dando, dizer que o maior cliente do Brasil é a China, depois o Ocidente Europeu e os Estados Unidos. Mesmo assim, se tem um cara lá, um país que compra 1%, eu tenho que respeitar, porque é meu cliente. Eu tenho que saber tratar com esse povo, porque aí eu gero... quando eu trato bem o meu comprador, o que é que eu gero no Brasil? Emprego. Eu gero renda. Eu gero melhoria de qualidade de vida. Né? A gente está hoje com 14 milhões de desempregados. É claro que...
Voltamos ao tempo de Dilma, né?
Exatamente.
Aquela recessão lá de 2014.
É claro que muita gente pessimista, porque eu também sou avesso ao pessimismo, muita gente prevê 20 milhões de desempregados e nós nunca chegamos nesse ponto. O máximo que deu foi 14, né? E com tendência de baixa. Tá? Então, quando eu tenho um país, eu tenho uma equipe econômica, como nós temos, né? Preparada para enfrentar, como você falou, que não tem mais terceira guerra mundial. A guerra mundial agora é no capital, né? É nos negócios. Né? Veja o que aconteceu com a Cuba. Quem é Cuba hoje? Fecharam as portas, todo mundo fechou as portas. Ficou só o socialismo lá. A Cuba está acabada. Não é? A própria Rússia hoje sofre muito, né, do capitalismo do Ocidente, né, em relação ao ponto de vista deles. Então, tudo isso é falta de negociação, é falta de intelecto, é falta de conversar. Nós temos que saber que arrogância e prepotência não leva ninguém a lugar nenhum, que o bom é para todo mundo, e não só para uma equipe de pessoas, um país só.
E a China, né, com essa pandemia, a China mesmo com todos esses problemas vai crescer. O Japão, China vai continuar crescendo. A China hoje, o PIB vai crescer, a tendência é 5% esse ano. O Brasil vai cair cerca de 4,5%, a tendência é essa. E a China vai crescer 5% mesmo com pandemia. E aí, onde é que fica aquela questão, né? Os equipamentos de saúde... são produzidos, 95% são produzidos na China. E eles ganharam muito dinheiro com essa pandemia, né?
Olha, Roberto, eu vou dar aqui um exemplo básico. Eu acho que já falei aqui anteriormente quem é a China. Houve uma competição, né, de matemática na China, e o Brasil foi. Teve até um público jovem nosso que foi para a China. Né? E eu perguntei a um dos diretores da escola como é que foi lá, né? Então, assim. Resumindo assim, de forma rápida, enquanto a gente pensava na primeira questão, a China estava entregando a prova. Então os chineses são muito rápidos, são muito ágeis. Eles prepararam a população deles, já no final da década de 60, eles começaram a mandar a molecada estudar na Europa, estudar ocidental, estudar nos Estados Unidos. Então eles prepararam as pessoas, do ponto de vista da educação financeira, para enfrentar o mundo. Tá? Então a China hoje... Quando você fala assim, Valdir, está crescendo 5%, na verdade, ela está caindo 5%. Porque o crescimento real da China é
10%.
E está caindo 5%, está indo para 5%. O Brasil, os pessimistas também diziam, nós vamos despencar 15% do PIB. Hoje está em 4,5%, com tendência de diminuir.
Diminuir ainda.
A tendência é cair, tá certo? A gente tem muitos percalços, né? Muita gente remando contra, né? Mas a equipe econômica vem trabalhando para reduzir esse processo. E a partir de 2021, como o amigo falou aí, o ouvinte, a gente tem tendência de melhorar a nossa situação econômica, sem dúvida nenhuma, Roberto.
Ó, tem gente dizendo aqui que quando acabar esse auxílio emergencial, a economia vai voltar a cair.
Olha,
está vendo um movimento no comércio aí.
O auxílio emergencial, ele deu uma injetada no comércio, porque essa fala de produtos básicos, como o arroz ali, porque para mim arroz não é básico, porque eu passo sem arroz sem nenhum problema. Mas assim, alguns produtos da cesta básica que podem faltar é em relação à demanda. Você tem ideia, Roberto? Até a poupança captou valores históricos e esse dinheiro veio parte do auxílio. Olha como o brasileiro é esperto. além de comer melhor, ele foi guardar um pouquinho do dinheiro.
E construir também, né?
E construir também.
Reformar a casa.
A área de construção civil disparou.
Parou.
Agora, o país tem condição de continuar dando esse dinheiro? Não tem, né? Não tem.
Quebra mesmo.
O país quebra. Nós tínhamos um déficit fiscal, né, de 180 bilhões, quando o governo Dilma entregou. No primeiro ano, o governo Bolsonaro caiu para 70 bilhões. E a tendência era acabar com o déficit.
Zerar o déficit. Né?
Era meta. Só que agora, com a pandemia, ele foi para 800 bi. Então, assim, a sociedade tem que entender que o Estado é como uma empresa qualquer. É como uma bodega da esquina. Se ele não tiver gestão, ele quebra. E como é que ele quebra? Porque o mercado internacional começa a cobrar de você. Como é que você está tão endividado, vai conseguir pagar o meu investimento que eu estou fazendo em você? Então, há uma grande preocupação. O que eu recomendo é, procure abrir sua MEI, procure trabalhar. Todo homem tem capacidade de geração de recursos, de geração de renda. É claro que tem aquele de idade já avançada. Exemplo, no Brasil, a partir de 65, o governo dá um auxílio, né? Aquele auxílio emergencial lá para você ficar lá recebendo não salário.
É o BPC.
O BPC. O governo já faz isso, tá? Eu acho que daí para frente tudo bem. Para trás tem que ter um limite, porque senão vai ser pior e quem vai pagar a conta todinha é a nação.
Bom, o programa tá bom, mas já estamos chegando ao final. O nosso querido Josenberg mandou aqui mais uma pergunta para o Valdir. Ele está perguntando, Valdir, se o Paulo Guedes vai cair nessa reforma administrativa, aliás, reforma ministerial, né, que está prevista para o início do ano aí. Eu acho que não. E você, Valdir?
Eu acho que eu não vejo nenhuma possibilidade, tá? É claro que o risco sempre existe, né? A gente sempre costuma dizer, como especialista, né, e catedrático em mercado financeiro bancário, o risco nunca zera, né? Mas é improvável a queda do Guedes, até porque é uma pessoa que tem um peso muito grande nesse momento econômico que nós vivemos no Brasil.
E o resultado está aí, né?
O resultado está aí.
Em pandemia, o desemprego cresceu, mas a tendência é diminuir, como o próprio Valdir disse. Em setembro foram gerados mais de 300 mil empregos aqui no Brasil, então a tendência é essa mesmo.
Vou falar, Roberto, por que o emprego está tão alavancado, né, do ponto de vista da negatividade. A Associação de Bares e Restaurantes de São Paulo pediu um plano Marshall, né, que foi o plano lá que resgatou o mundo após a Segunda Guerra Mundial, o mesmo plano para os bares e restaurantes. Ou seja, tem um setor da economia. A economia está recuperação em K. Por quê? Dois terços da economia se recuperou, mas tem uma que está parada. O que é? É o turismo, é voos.
Eventos,
né? Restaurantes. Então, isso aí, o Brasil, ele tem uma capacidade de empregar gente nessa área muito grande. É mais de 10 milhões, 5 milhões de pessoas nessa área. Então, esse aumento foi nesse segmento. Então há de se ter um plano para que esse segmento volte a faturar. E para voltar a faturar, o cliente tem que estar lá. Mas o cliente está receoso ainda. Por isso vai ter que esperar um pouco, Roberto.
Tem a última pergunta aqui. Eu era para fazer essa pergunta aqui no início do programa, viu, Beguinho? Aí José Beck me lembrou aqui, olha. O Biden falou que os Estados Unidos, eu me lembro que ele falou isso, vai intervir na Amazônia, né? E o que é que Bolsonaro deve fazer para entrar em entendimento com o provável governo Biden com relação à Amazônia, Valdir?
Olha, a Amazônia é o pulmão do mundo. É o pulmão do mundo, tá? Eu não acredito que o governo brasileiro tenha qualquer intenção em desmatar a Amazônia, né? Não tem lógica isso.
O desmatamento já existe já desde...
Já existe desde que eu nasci. Então, assim, eu acho a pauta... Eu sou um cara muito simpático à pauta verde, viu, Roberto? Muito simpático. Eu acho que o diálogo é muito importante nessa área, tá? Amazonas realmente é o pulmão do mundo. Agora, o Brasil, no meu ponto de vista, tem que saber jogar, né? Se eu sou o dono da Amazônia, de que forma eu tiro daí um resultado? Tá? Então, se o Biden quer participar da Amazônia, venha. Vamos, como fala o Mourão, né? Venha, vamos conversar. Tá?
Ajuda aqui a preservar, bota dinheiro para cá.
Bota dinheiro para cá. O negócio não é você mandar aqui. Aqui quem manda sou eu, aqui é a soberania. Mas pode vir conversar. Né? Agora, como o negócio estava anteriormente, com mais de 1000 ONGs recebendo dinheiro gratuitamente para o próprio uso, aí fica difícil, né, preservar a Amazônia nessa situação.
E fazendo demagogia, né?
Perfeitamente.
Exatamente. E aí, essa questão ainda da Amazônia, né, ela é muito importante, porque eu me lembro que O pico de desmatamento na Amazônia aconteceu ainda no governo petista. Naquela época existia, o desmatamento era muito maior do que hoje. E o mundo não ligava, não falava. Vieram a chamar atenção para isso agora, né, no governo Bolsonaro.
Alguns movimentos internos, Roberto. E outra coisa, nós temos que entender que a maioria dos incêndios foi provocada pelo próprio ser humano. Ou seja, o homem tem a capacidade de tocar fogo numa mata, né, para jogar o Estado contra a população e contra o mundo. Isso é que eu acho um absurdo, né? O cara, um cidadão que toma essa iniciativa, né, não é um ser humano, né? Ele não sabe nem por que está aqui na vida, né? Isso é fato.
Bom, conversa foi boa, Valdir. Eu quero agradecer a você.
Final,
fecha aí para a gente ir aqui para os nossos anunciantes esse sábado. Vamos lá, Valdir.
Roberto, na filosofia, né, antiga, né, 400 antes de Cristo, já se dizia três palavras, né, no grego e no latim, que o homem teria que estar preparado para isso. Tá? E o que impressiona é que cada vez mais essas palavras tão antigas estejam presentes hoje na nossa sociedade e no meio de cada homem e de cada ser humano. São as três frases: oikos, polis e cosmos. O que é oikos? Oikos é economia. Então a filosofia defendia que todo homem tem que estar preparado para a economia. Tem que estar preparado para saber, para entender o que é a economia. Estando preparado, ele vai estar melhor na vida. Né? Oikos. Polis é política. Né? Todo homem tem que estar preparado politicamente. Até para escolher o seu representante de forma correta. Né? Cobrar do seu representante resultados. Não para ele, sim para uma, né, para um montante, para uma sociedade. Tá certo? Então polis é política. Economia é óicos, tem que estar preparado. Tá? E cosmo é natureza. A filosofia sempre defendia e defende. O homem tem que ter total integração com a natureza, né, para que respeite a natureza, porque quando você não respeita a natureza, o retorno é complicado, é mais difícil. Quem não lembra aqui em Araripina, aquela ventania que deu, que arrancou árvores centenárias aqui em Araripina, que se você perguntar para mim como explica isso.
Aí do
como explica isso? Eu digo, eu não sei. Não dá para explicar, porque a natureza é inexplicável. Eu tenho que respeitar. Ok, Roberto? E para finalizar, eu queria aqui mandar um recado para o Donald Trump nos Estados Unidos. Eu sei que ele não vai nos ouvir, mas pessoas aqui vão nos ouvir aqui em Araripina, porque o homem tem que entender que quando ele fala, quando ele se expressa, ele não está falando para ele, ele está falando para alguém. Alguém está te ouvindo o que está falando. Então, muito cuidado na hora de se expressar, porque uma expressão indevida pode sair muito caro, e está saindo caro para o Trump nos Estados Unidos, pela maneira como ele se comportou, pela maneira como ele se direcionou a uma sociedade, né? E hoje a própria sociedade, né, que o povo, o poder emana do povo, está tomando a decisão que ele não vai mais continuar, né, no governo americano. Claro que o jogo ainda não acabou, tá? Mas a tendência é uma vitória da democracia, é uma vitória dos democratas nos Estados Unidos, Roberto.
Valeu, Valdir, meu irmão, muito obrigado. E as portas sempre abertas aqui, viu? Hoje a gente tem tempo para conversar bastante. Perfeito. Vamos escolher os temas aí.
Perfeito.
E é sempre importante a sua participação aqui, viu, meu irmão?
Muito obrigado. Agradeço, né? Agradeço muito aí pelo seu convite, estou à inteira disposição, tá? Agradeço à sociedade de Araripina, da região, Sertão do Araripe, que acompanharam o nosso debate, e estou à inteira disposição. É, na Clínica Financeira VTV. Se você entrar no Instagram, você vai colocar lá C Financeira, já vai sair a nossa empresa, você pode seguir, tá? Nós temos um trabalho social muito forte também nessa área, tá? O meu telefone é 99179-5635.
99179-5635.
87 Araripina. Qualquer dúvida, pode me ligar, que eu estou à disposição, porque eu gosto de gente, Roberto.
Belo debate, abraço para o amigo Valdir. O Josenberg está mandando um abraço aqui, diz que foi um ótimo debate. Olha, atenção para esse aviso aqui, olha. Está desaparecida desde ontem, às 19 horas, a senhora Francisca Gomes, conhecida como Vozinha do Adelino. Ela está trajando várias roupas, uma em cima da outra, e um pano na cabeça. Ela é mãe da Ruth. Quem souber de alguma informação sobre a Vozinha, sobre a Francisca Gomes, quem souber de alguma informação, deixar na rua Nossa Senhora do Carmo, na quadra E, número 30, tá certo? Quem colocou o aviso aqui foi a filha dela, a Isabel, que está aqui realmente transtornada, muito preocupada, né? E a Isabel ainda disse que ela sofre de esquizofrenia, né? Deficiente mental.
Esquizofrênica,
hein?
Vovozinha do Adelino, vai ser fácil encontrar.
É, vovozinha do Adelino, exatamente. É a Francisca Gomes, a vovozinha do Adelino, todo mundo conhece lá. Ela mora ali no Nossa Senhora do Carmo, na quadra E, número 30. Se você viu essa senhora, ela está desaparecida desde ontem à noite, às 19 horas. Ela está aí com várias roupas, trajando várias roupas, uma em cima da outra, com pano na cabeça. E se tiver alguma informação, pode vir aqui na Rádio Araria FM, que a Elivânia já tem, inclusive, o endereço, que é na quadra E, número 30, no Nossa Senhora do Carmo. Não tem número aqui, não tem telefone. Manda ligar aqui para a rádio mesmo, Valdir, para a rádio. Bom, hoje é sábado, meu irmão. Então, hoje é sábado, hoje tem Quintal do Forró. Hoje tem Jânio Pirata no Quintal do Forró, dia 7, a partir das 20 horas. Quintal do Forró, ali na BR-316, em frente ao Parque Três Vaqueiros de Araripina. 4 anos de Quintal. Um abraço aí, Quintal do Forró. É Quintal do Forró. E também... hoje é dia de feijoada lá na churrascaria do nosso amigo Raimundo, Churrascaria São Paulo. Sábado é dia de feijoada, aquela feijoada deliciosa. Você pode ir lá pegar, pode comer lá também, tem todos os cuidados, né? Álcool em gel, tapete, e ali do lado do Itaú, perto do Bradesco ali, Churrascaria São Paulo, do Raimundo. É tradicional aqui em Araripina, a feijoada do sábado. Valdir, vai aí, viu, Raimundo? Um abraço, meu irmão, ele tá ouvindo agora lá. Hoje também é dia de você pegar a buchada deliciosa ali nas meninas ali da Sabor Goiano, ali na entrada da Coab, né? Sabor Goiano, Casa da Pamonha, Lorena e a Maria, né? Hoje tem buchada lá e você também pode pegar a sua buchada e encomendar. Sabor tradicional aqui na Praça do Dr. Pedro. Aqui a culinária toda do final de semana, viu, Valdir? Sabor tradicional também, você encaminha, você faz o seu pedido para a galinha capoeira, pode ligar, pode ir lá fazer o seu pedido, encomendar aquela galinha caipira deliciosa, sabor tradicional, fica ali na praça de Dr. Pedro. E aquele bode assado, não precisa nem dizer qual é o melhor bode assado do mundo, né? Bode assado do Zé Pelado, aquele bode delicioso, não tem negócio de bode assado de uauá, de curaçá, de bodó de Petrolina, não tem nenhum que bata aí, né, no bode assado do Zé Pelado, que ele faz com carinho. O homem é doutor, rapaz, vamos já socar até para Ana Maria Braga da Rede Globo. Então hoje está aí essa dica, né? E ainda o espaço do forró foi ontem, né, do nosso querido o Elias Batista, foi ontem. Paulo Stalin encheu o espaço do forró ali em frente ao Posto Trevo, na Florentino Alves Batista. Nós estamos indo, eu digo a você que o áudio desse programa aqui, do Debate Geral, vai estar disponível daqui a pouquinho no blog do Roberto, a partir das 10 da manhã, né? Você perdeu alguma parte, quer ouvir novamente? Então você entra aí no blog do Roberto, vai estar disponível o áudio do programa Debate Geral de número 122. Se Deus quiser, e Ele quer que Ele é bom, nós estaremos de volta na próxima segunda-feira. Na segunda-feira o programa é gravado, porque nós vamos para Petrolina, mas vai ter sim Araripino Gente na próxima segunda-feira, inclusive com um trechinho desse programa de hoje, viu, Valdir? Vamos repetir na segunda-feira também. Bom final de semana a todos, Deus esteja com vocês. Para finalizar, nós temos aqui a mensagem de Padre Zanilton, ele já mandou aqui a mensagem do dia, ele mandou em texto, nós vamos ler. Olha, vá devagar, mas não demore. O equilíbrio é fundamental para uma vida de qualidade. Todo exagero tende ao desequilíbrio. Tudo de mais ou de menos pode prejudicar a si e aos outros. Uma alimentação desregrada, bebida em excesso, velocidade ultrapassada, gastos descontrolados, acúmulo desnecessário, fanatismo religioso, paixão política, sentimento obsessivo, intolerância e agressividade são alguns exemplos do desequilíbrio de muitas pessoas. Quem vive assim parece ter um vazio enorme dentro de si e está sempre com medo de perder. Vive inseguro e se sente ameaçado pelo diferente. Busca o equilíbrio em tudo, nem tão depressa e nem tão devagar. Afinal, você é outro nível. Padre José Nilton, o homem é fera, Padre José Nilton, além de trabalhador, é um homem super intelectual. Bom, acabou o programa, vem aí a Edivânia Gomes com o programa Supermanhã Especial de sábado. Um abraço a todos e até segunda-feira, se Deus quiser. Bom dia.
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz, Araripina, Pernambuco.